Conforme nós anunciamos, estamos recebendo a secretária da Saúde, Aline Salvador, e também a Tatiana Scariotti, que é enfermeira coordenadora do SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada, para falarmos inicialmente aí com relação à questão de alguns boatos com síndromes aí que estariam sendo divulgadas aqui em Vacaria, questão da tuberculose, síndromes gripais, enfim. Estamos aqui para esclarecer esses fatos à nossa comunidade e trazer realmente os dados, os números, né, com a Tatiana e também com a secretária. Secretária Aline, seja bem-vinda mais uma vez conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Tatiana, também seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia aos ouvintes.
Muito bem, bom, nós falávamos aqui fora do ar a respeito de alguns números, né, e para desmistificar essa questão que, conforme a secretária disse, havia um tumulto em alguns grupos dizendo que havia uma síndrome com relação à questão de síndromes gripais ou até com relação à questão da tuberculose. Como é que está essa situação aí, Tatiana?
Bom, a tuberculose é uma doença que sempre existiu, vamos dizer assim, e continua existindo, né? O Ministério trabalha, vamos dizer, dia e noite com ela, né? Não é uma coisa que a gente consiga controlar muito, apesar de vários esforços, vamos dizer assim, né? Das Secretarias de Saúde e do Ministério. O que a gente tem hoje em acompanhamento? A gente tem 34 casos em acompanhamento, né? Mas isso é um número normal para nossa, para o tamanho do nosso município. E a gente tem sempre em torno de 30 e poucos, 40 casos em acompanhamento. É importante que a tuberculose ela tem 6 meses de tratamento. O tratamento básico, né, são 6 meses de medicação. Claro, existem alguns casos particulares que esse tratamento ele se alonga um pouco mais. Mas esse número vai se acumulando por causa disso. Então, eu tenho um paciente entrando e tenho um paciente saindo lá no final, né? Então, é mais ou menos isso que o município tem de pacientes no geral. Como veio essa conversa do surto, né? Eu fui dar uma olhada o ano passado, janeiro e fevereiro, o que a gente tinha. A gente teve 9 casos, né, diagnosticados entre janeiro e fevereiro do ano passado. E nesse ano a gente tem 7 casos. Sendo que 4 desses eu fiz diagnóstico dentro do presídio, né? Então, tipo, não é na população aberta, né? Então não tem nada de anormal, né? O que a gente tem? Tem um caso ambulatorial em investigação, né, que é um paciente que está na comunidade, que está sendo investigado, e eu tenho 2 pacientes que estão no hospital e o hospital está investigando se é ou não tuberculose, né? Então, assim, para ter um surto, tem que ter muitos casos num lugar, num único lugar, né? Então, ou todos num pomar, ou todos num bairro, ou todos dentro do presídio, ou, né? Então, tem que ter muitos casos centralizados num lugar só. Então, isso a gente não tem em Vacaria, né? Então, tem os casos que sempre tem de acompanhamento. É uma doença que é aberta, né? Qualquer um de nós pode ter. E o que é mais difícil na tuberculose é esse tempo de tratamento que é longo, porque a pessoa toma 15 dias, 20 dias de medicação, já se sente melhor e acha que pode parar. A gente é assim, né? Recebe um antibiótico, toma 3 dias, acha que tá bom e para. Então, não. A tuberculose são 6 meses. O contágio dela, que eu acho que é importante falar, ela também precisa de um tempo de exposição, né? Tem vários tipos de tuberculose. Tem no pulmão, tem na pleura, tem no rim, né? Tem no cérebro. O que passa muito, né? É a pulmonar, porque a gente espirra, a gente tosse, e a laringe, que seria aqui na garganta, então também tem a questão do espirro e da tosse. As outras não têm esse tipo de transmissão, tá? E por isso que diz que é essas que passam, mas eu preciso de tempo de exposição. Tipo, se eu ficar perto agora de uma pessoa com tuberculose, não quer dizer que eu vá pegar tuberculose, que eu tenho que sair daqui e fazer um exame, né? Precisa de muitas horas de exposição a essa pessoa para mim pegar a tuberculose. E não necessariamente também eu vá adquirir, né? Porque algumas pessoas, o organismo dá conta, né, com a sua imunidade, e outras pessoas, então, vão desenvolver.
Pelo fato de as pessoas, como você disse aí, se recuperam um pouco, já param com a medicação, por isso é mais difícil de curar, por ela ter um tempo, né, de medicação que tem que ser utilizada. Às vezes, esses 6 meses não são suficientes pela conduta das pessoas, então.
Isso. Às vezes, precisa o médico lá na avaliação vai prolongar para 7, para 9 meses, né? E algumas complicações, às vezes, que surgem com a tuberculose. Mas, no geral, da população, tu toma 6 meses da medicação. tem acompanhamento médico mensal e com exames, né? E aí, sim, ele vai somente ser liberado, né? Vai ter alta, se o médico tiver certeza dessa cura.
Bom, então justamente isso para também deixar bem claro. Existe todo um acompanhamento, né? Daquela pessoa que procura o atendimento mensalmente.
Isso. E sabe que eu agora me lembrei de que acho que é importante a população saber? Se eu faço o diagnóstico numa pessoa, numa casa, né? As pessoas que convivem ali todas vão ser investigadas, todas vão fazer exame, que é uma maneira importante da gente quebrar o círculo, né? O circuito ali de transmissão. Então, as pessoas não precisam ficar apavoradas, que se tiver uma pessoa na casa, o resto da população que mora ali, que tem contato, também vai ser investigada.
Bom, em termos de sintomas, quais são os primeiros sintomas que aparecem aí? Porque, de repente, as pessoas também não têm esse conhecimento, né, Aline?
Isso. É uma tosse persistente por mais de 3 semanas, que ela pode vir acompanhada de catarro ou não, febre no finzinho da tarde, emagrecimento, né? Uma tosse que não cura com um xarope normal, né? E importante dizer que a rede toda, né, está preparada para fazer esse diagnóstico. Não precisa ser, não é uma coisa especializada. Então, todos os nossos médicos da rede, se você chegar lá com essa dúvida, com esses sintomas, eles vão investigar a tuberculose, a pneumonia, COVID, né? Vai fazer uma investigação do que está causando isso no paciente.
Bom, então podemos tranquilizar a comunidade porque não há nenhum tipo de surto com relação a isso.
Né? Não existe mais nenhum tipo de surto, graças a Deus.
Muito bem. Bom, a secretária também está aqui conosco, secretária Aline. Nós recebemos aí dados, né, da demanda no mês de fevereiro aí, com relação aos atendimentos. Teve um crescimento aí, especialmente na unidade de pronto atendimento, né?
Sim, Leonardo, isso é verídico, né? Esse número de atendimento, ele se dá e se caracteriza também pela época que a gente está passando no município, que é relacionado ao Plano Safra, né? Importante a população também saber que a gente tem o atendimento específico para isso, que é no Centro de Especialidades, aí, ao lado da UPA, com 2 profissionais médicos trabalhando ali, equipe de enfermagem, recepção, né? Onde os pomares ligam, fazem esse agendamento. Mas ali a gente consegue atender 40 pessoas, né, com esses 2 médicos. E a gente tá aí com uma população, Leonardo, acho que de mais ou menos umas 20 mil pessoas a mais aí nesta época no município, e é claro que somente este serviço não dá conta de toda essa demanda. Então, a nossa UPA passa, então, a ter esse número maior de atendimento, esse volume maior, que também os horários se caracterizam ali das 18 até 20, 21 horas, o grande volume de atendimentos, né? Por exemplo, na segunda-feira agora, a UPA teve 437 atendimentos, né? Então, é um grande volume, mas é importante saber que a equipe que está lá está reforçada, né? A gente tem reforço de médico, tem horários que chega a ter 4 médicos atendendo na UPA, o fluxo tem andado, existe o protocolo de classificação de risco, né? O grande volume de pacientes se caracteriza em classificação verde e azul, que são os casos não urgentes, né? E o nosso tempo de espera tem ficado ali em mais ou menos o máximo de 1 hora. Né? E mesmo tendo esses critérios do protocolo, então a gente está conseguindo manter um padrão desse atendimento. Eu até já quero aproveitar aqui parabenizar a equipe da UPA, né? Tanto os médicos como a enfermagem e todos que vêm prestando ali um atendimento na maior agilidade possível e fazendo uma entrega de um serviço de qualidade também.
Bom, na verdade, o pico do atendimento seria realmente esse no final da tarde, das 18 horas em diante?
Isso, das 18 horas em diante, porque isso também está muito atrelado com o horário, né, que o pessoal acaba saindo do serviço, enfim. Reforço também que na UPA a gente não faz entrega de atestados, né, de atestado médico, então também no que tange, o pessoal está indo para a UPA para pegar atestado, essa informação não confere, né, os médicos também são bem criteriosos. É fornecido somente nos casos bem específicos, né? Até porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, né? Para os casos mais urgentes, né? Que a gente entende, né?
Bom, com relação à questão de vacinas da gripe, secretária, agora nós inevitavelmente estamos nos encaminhando mais para o lado do inverno do que do verão. E claro que as pessoas se preocupam também com relação à questão da prevenção. Como é que está essa situação aqui que nós podemos dizer para a comunidade?
Isso. Então, primeiro, só vou reforçar a fala da Tati, né? Nós não estamos tendo surto nem de tuberculose e nem de nenhuma síndrome gripal neste momento no município, tá? Quero alertar a população que assim que nós tivermos algum posicionamento do Ministério da Saúde e do Estado frente à vacinação da campanha da gripe, a gente vai estar procurando a rádio e a gente imediatamente vai estar divulgando. Até segunda-feira, eu conversei com a Vigilância Epidemiológica e nós não temos nenhum parecer concreto de quando que se inicia, então, a vacinação, né? Isso não é uma deliberação municipal, isso é uma deliberação, o Ministério da Saúde envia as vacinas e o Estado, então, repassa para os municípios. Então, a gente ainda não teve nada concreto e assim que eu tiver essa informação, a gente faz questão de estar divulgando e orientando, né? Desde já reforço, Leonardo, que está tendo testes, está sendo realizado testes na UPA, bem como nas unidades de saúde, se os médicos solicitarem, é feito, e nós não temos números que caracterizem surtos e nada, tá? Eu até trouxe aqui, ó, no mês de janeiro foram realizados 310 testes, isso aqui é da UPA, tá? 310 testes na UPA. Nós tivemos 45 casos de Covid, 33 de influenza A e 11 casos de influenza B. No mês de fevereiro foram 417 testes realizados, 57 positivo para Covid, 45 influenza A e 21 influenza B. Mas temos que lembrar que agora o Covid, ele não tem mais aqueles sintomas agravantes como, né, a gente teve lá quando foi a pandemia. Ele já é tratado hoje como uma questão de síndrome gripal mesmo, né? Então, nós não temos números que caracterizem nenhum tipo de surto, né? E também quero lembrar a população que no ano passado, e vocês mesmos da Rádio Esmeralda estavam conosco, que quando houve aquele aumento significativo dos casos de H1N1 no município, a gente já tomou as medidas preventivas, adequadas, dentro daquilo que tange a nossa responsabilidade enquanto Secretaria Municipal de Saúde. E que, da mesma forma, se vier a ocorrer, nós também vamos estar avisando a população. Né? Mas peço que tomem cuidado, né, com a divulgação de falsas notícias, os grupos de WhatsApp e as redes sociais. A verdade, a gente está ali, a gente tem os números, a gente acompanha isso semanalmente. Então, é importante que a população também tenha cuidado aí com as fake news, né?
Dada a situação hoje, como você disse, da nossa população aí, flutuante, cerca de 20 mil pessoas a mais, são dados aceitáveis, então, esses números, né?
Sim, com certeza. E outra coisa que nós temos que lembrar, né, Leonardo? Esse pessoal vem aí, grande parte da região norte do país, que é um calor, né? Quem já foi para lá sabe muito bem que é um calor aí que bate na casa de 40 graus. Aí, nós aqui de Vacaria, ultimamente, já estamos percebendo que de manhã tá frio e de noite também. À tarde é aquele calorão. Então, imagine esse pessoal que vem de lá trabalhar, fica o dia todo exposto ao sol, sem uma hidratação adequada, baixa imunidade do organismo. É uma questão lógica que essas pessoas vão ter sintomas gripais, né? Às vezes nem é gripe, às vezes é um quadro de rinite alérgica, enfim, outras situações que podem surgir. Mas a gente tem que levar em consideração esse fator que os próprios moradores do município já têm aí enfrentado que são, assim, de resfriados, enfim, por conta dessa mudança drástica que a gente vem tendo na temperatura, que também é comum nessa época do ano no município, né?
Exatamente. E sempre quando a gente fala na questão da saúde, não é? Também aproveitando aqui a Tatiana, que está à frente desse trabalho, a questão é da prevenção, né? As pessoas têm que ter o cuidado, né? Tanto qualquer tipo de síndrome gripal passa primeiro para não acontecer pela precaução das pessoas, né?
Isso, Leonardo, boa. A gente, exatamente não só da tuberculose, mas da questão dos problemas respiratórios, né? O que, que a gente sempre orienta? Janelas abertas, né? Ambientes ventilados, ambientes que peguem sol, né? evitar muito aglomero de pessoas em ambientes fechados, a questão da etiqueta respiratória, né, que quando espirrar, coloque o braço, né, ou um lenço, e que essas gotículas não fiquem no ambiente, contaminando as outras pessoas que estão por ali. Então, tudo isso são cuidados que a gente aprendeu muito na pandemia e que eles continuam sendo importantes, né, para manter a saúde, e principalmente agora, que nem tu vem dizendo, que está chegando o inverno.
Verdade, então temos que nos orientar também com relação a isso. Secretária Aline, mais alguma questão que seja pertinente aí, por favor, o espaço fica à disposição.
Olha, Leonardo, no momento eu só quero pedir, né, para a população, que qualquer dúvida que eles tenham, que eles busquem a veracidade dos fatos, né? A gente vem trabalhando aí de uma forma muito comprometida, né? Muito de trazer a informação correta para as pessoas, né? Colocar isso, que as nossas equipes estão preparadas, né? Estão orientadas, né? Todos estão bem capacitados, né, Tati, para fazer, seja ele qual for o diagnóstico de síndrome gripal, né? E que a gente está aí à disposição da comunidade, né? E peço e reforço, né, ali o que eu falei em relação ao cuidado de disseminar aí essas notícias que não são verídicas. Isso gera tumulto, isso gera preocupação desnecessária para o município, né? Desgaste, né? As pessoas aí que já têm uma comorbidade, começa a ficar preocupado com essa situação, e que não é o que vem acontecendo nesse cenário, né? Pode ser que daqui a pouco mude? Pode. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas, neste momento, nós não enfrentamos nenhuma dessa situação. Os aumentos dos atendimentos nessa época é, de fato, normal. Não tem nada fora do normal acontecendo, né? É impressionante. Impressiona quando você passa lá na UPA e tem uma grande quantidade de pessoas ali fora aguardando, né? Porque não é o comum do nosso dia a dia. Porém, nos horários de aumento de pico de atendimento, para nós que somos profissionais da saúde, é uma questão normal e natural. E lembrar sempre que os casos urgentes que chegarem lá, os casos graves, vão ter sempre a prioridade nesse atendimento.
Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, estamos à disposição.
Da mesma forma, Leonardo, sempre à disposição.
Obrigado também, Tatiana. Recado final aí, se você quiser deixar alguma informação a mais, por favor.
Que as pessoas fiquem tranquilas, né? Que esses sintomas que eu falei, se alguém se reconheceu, né? Vamos dizer assim, que procure sua unidade de saúde, que faça a sua consulta médica, e o médico vai avaliar se há necessidade de fazer exames, que possa ser alguma coisa em relação à tuberculose ou outra síndrome gripal, mas que não existe nada fora da normalidade do nosso município.
Ok, muito obrigado então a Tatiana Scariotti, enfermeira coordenadora do SAI, e também a secretária da Saúde, Aline Salvador, que esteve conosco aí nesta manhã falando a respeito de saúde aqui no Fala Cidade.